Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 11 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste, a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A Câmara dos Deputados ontem, apesar das tentativas de se promover o bom e velho espírito de corpo, manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, apontado aí como um dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Após a Comissão de Constituição e Justiça referendar essa medida, o plenário também aprovou em votação apertada. 277 parlamentares foram favoráveis à manutenção dessa prisão, 20 a mais do que era necessário. O Centrão atuou fortemente para tentar esvaziar o plenário, evitar essa medida, e até o PT contribuiu para tentar revogar essa prisão, com a ausência de 4 deputados, entre eles o vice-presidente do partido, Washington Quaquá. Vamos analisar que tipo de recado os deputados deram ou quiseram dar nessa votação em um papo, daqui a pouquinho, com o dirigente estadual do PSOL, partido de Marielle, da Federação PSOL Rede e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a Alerj, Ricardo Borges. E os servidores públicos federais seguem aí nesse seu calvário, em busca de recomposição salarial. Ontem houve aí uma nova reunião na mesa permanente de negociações com o Ministério da Gestão e Inovação, mas horas antes o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já havia garantido que esse ano não haverá qualquer tipo de reajuste para o funcionalismo, que o orçamento da União estaria fechado. Para analisar essa questão, essa fala do Haddad e nos dizer como é que se deu essa reunião ontem lá em Brasília, a gente vai receber aqui o presidente do Fórum Nacional das Carreiras, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, Rudney Marques. Economia é outro assunto que não sai de cartaz aqui no Faixa Livre. E hoje, o economista e membro e comentarista histórico do nosso programa Faixa Livre, o Ademar Mineiro, vai comentar os números da inflação no mês de março, que apesar de mais baixos do que no mês anterior, teve o setor de alimentos como o principal afetado. Também vai repercutir aqui com a gente uma declaração do Fernando Haddad de que o país precisa deixar a irresponsabilidade fiscal para trás. Também falar sobre a possibilidade da meta de superávit fiscal para 2025 ser alterada. Uma entrevista imperdível que a gente vai ter daqui a pouquinho com Ademar Mineiro. Para fechar a edição de hoje, um papo importantíssimo com um advogado especializado em direitos humanos e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Ítalo Aguiar. Ele que foi recentemente afastado da presidência da CDHAJ, após pedir que determinadas investigações com indícios de fraudes que envolveram aquele delegado, o Rivaldo Barbosa, que é um dos apontados como mandante dos assassinatos da Marielle Franco e do Anderson Gomes, algumas dessas investigações nas quais o Rivaldo Barbosa esteve à frente e que tem indícios aí de fraude, elas fossem retomadas. Na sequência, os membros da Comissão em Solidariedade renunciaram aos seus postos de maneira coletiva. Vamos tentar entender aqui com o Ítalo os motivos que levaram ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, efetuar tal iniciativa. Bom, mais uma edição candente aqui do Faixa Livre. E já iniciando aqui os trabalhos na edição desta quinta-feira, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o dirigente estadual do PSOL, da Federação PSOL Rede e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a Alerj, Ricardo Borges. Ricardo Borges, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia também para quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir em qualquer momento, né? E, como sempre, é um prazer poder participar desse programa que, enfim, faz os debates fundamentais que muitas vezes estão vedados, estão bloqueados dentro da própria esquerda, né? Então, eu acho que esse programa é essencial E, enfim, nem sempre eu consigo assistir ao vivo, mas sempre que eu estou no transporte público um tempinho, eu vou nos agregadores de podcast, boto aqui no ouvido e escuto todo mundo, porque ajuda, inclusive, a não só me atualizar, como a formular a minha visão desse momento tão difícil, né, peculiar que a gente vive.
Obrigado, Ricardo, pelas palavras, pela audiência de sempre aqui no Faixa Livre e pela contribuição que você dá aqui ao nosso programa, sempre nos atendendo quando é convocado aqui para participar das entrevistas com a gente. Agradeço demais a tua participação, Ricardo, para a gente falar a respeito dos temas ligados à política, né? Porque aqui no Brasil, Ricardo, o corporativismo ele se apresenta de diversas formas na sociedade, mas na política ele costuma aparecer quase sempre que uma figura de influência é acusada por alguma investigação ou então quando o juiz de hoje pode ser o réu de amanhã. Foi o que a gente viu ontem, lá em Brasília, né, Ricardo? Quando um plenário da Câmara esvaziado votou a manutenção, ou não, da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, apontado aí pela Polícia Federal como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, que vitimou também o seu motorista, o Anderson Gomes. Os partidos chamados Centrão, Ricardo, atuaram para retirar os seus parlamentares do plenário a fim de que não se atingisse o número mínimo de votos para manutenção da prisão, 257. Ainda assim, a manobra não funcionou e a Câmara manteve a prisão de Chiquinho Brazão por 277 votos a 129. Ricardo, eu queria uma avaliação tua para essa votação de ontem, porque parece que o espírito de corpo dos parlamentares não encontra limites. Qual o recado que os deputados deram ontem com essa votação, mantendo a prisão por uma margem pequena da prisão do Chiquinho Brazão, Ricardo?
Olha, Anderson, quando se fala em espírito de corpo, de fato tem espírito de corpo mesmo, né? Os deputados, eles têm medo, aquele anúncio antigo daquela vodka, né, que falava eu sou você amanhã, né, quando o cara tomava uma vodka ruim, né? Então, assim, tem espírito de corpo, é fato. Tem, né, mais um capítulo dessa guerra híbrida, né, concreta da extrema-direita, né, contra as instituições, né, ou seja, tem um embate, uma tentativa de desgaste, né, do Supremo Tribunal Federal, que diante, né, isso talvez seja um assunto que a gente possa até tocar logo ali na frente, mas diante do espírito extremamente conciliatório do governo Lula, né, de achar que há espaço para travar a extrema-direita conciliando com os militares, né? Você vê, assim, a gente passou vergonha com essa questão do veto às manifestações, né, dos 60 anos da ditadura, né, essa tentativa de conciliação com o agro através do Plano Safra, que é importante dentro da nossa matriz econômica hoje, né, é o que mantém a nossa... Tem todo um debate ecossocialista aí envolvido nisso, mas hoje o que mantém a nossa balança comercial, a nossa economia pujante, sem distribuir, é fato, mas que mantém, é o agronegócio, e essa tentativa tímida de uma conciliação com neopentecostais, que tem essa teologia do domínio, né, que eu brinco nas minhas redes sociais, que o plano do bolsonarismo e dessa extrema-direita transnacional era transformar o Brasil numa teocracia facho gospel miliciana, né? E agora então, entrou o debate da teologia do domínio, né, sendo como substituição da teologia da prosperidade, que não se sustenta no capitalismo, né? Como é que você vai vender durante 30, 40 anos a teologia da prosperidade? Mas tem também, Anderson, uma questão que não está se falando, né? E aí eu vou trazer de volta um acontecimento que teve lá na Alerj, a época da cadeia velha, da Furna da Onça, que vazou, né, para um parlamentar que não fazia parte do grupo do Pisciani, uma mensagem que o Pisciani mandou quando não votaram para a soltura, enfim, quando ele foi traído pela base dele. Ele mandou a seguinte mensagem, né, no grupo lá dos parlamentares dele, que vazou para um parlamentar que não era do grupo, né, falando assim: aos meus parceiros de luta política, de política, eu agradeço a votação favorável. A esquerda, está tudo bem, ela fez o papel dela. Na época, a esquerda era o pessoal, né? Do Flávio Bolsonaro ao PT, estava todo mundo lá de lá, né? A gente está falando de quatro votos. Mas ele nos desculpou, ele falou, não vamos nos vingar. O que é polêmico, né? Porque a Marielle morreu, né? Mas enfim. E aos que me traíram, esses vão pagar caro, né? Então, a gente tem um nível de envolvimento, né, hoje do Estado e as milícias, né, o que antes se chamava de poder paralelo, hoje é o poder instituído, né, a metástase, principalmente no Rio de Janeiro, que é um laboratório de projeto de Brasil sempre, né, é daqui que surge politicamente o Bolsonaro, é daqui que surgem as igrejas neopentecostais, é aqui que surge essa lógica das milícias que hoje dominam a Amazônia. Outro dia, inclusive, assim, essa narcomilícia, né? O PCC está deixando de ser uma facção criminosa para se transformar numa narcomilícia. Prenderam dois integrantes brasileiros do PCC, agora não me lembro se na Bolívia ou na Colômbia, dois ou três dias atrás, e os caras estavam envolvidos com máfia sérvia, ou seja, é uma loucura, né? Então, assim, tem muita gente aí que está com medo de uma delação premiada, do Brasão, né? Porque se o cara for para a cadeia passar 30 anos, né? Talvez ele saia da lógica das milícias. Então, assim, o espírito de corpo não é só dentro da instituição. O espírito de corpo também funciona, né? O espírito de autopreservação vai muito além dessa batalha entre extrema-direita e instituições, né? Ela vai também, fazendo uma certa mistureba aqui, né? Na época da Lava Jato, prenderam o Dário Messer, né? O Dário Messer, ele era meio que o banco central dos doleiros, né? O doleiro pequeno, quando faz uma operação, se essa operação for maior do que o caixa dele, ele recorre para o doleiro médio. Olha, eu tenho uma operação aqui, vamos supor, de US$1 milhão, mas eu só tenho caixa para fazer 500 mil. Faz um preço aí, e aí o cara ganha nessa diferença, ele vira um broker, né? Ele fecha 1 milhão, bota 500 mil dele, pega 500 mil do outro. Quando vai acima, todo mundo recorria ao Messer. Se o Messer abrir a boca, não sobra um bilionário no Rio de Janeiro. Não sobra ninguém, não sobra, não sobra empresário, não sobra mercado financeiro, não sobra executivo da grande mídia, não sobra ninguém, porque todo mundo usava o Dário Messer como agência de resseguros, como a instituição paralela que garantia que as mega operações no mercado paralelo seriam. Então, assim, ele é um cara que, de boca fechada, ele preserva todo mundo, né? Então, assim, o Brasão vai abrir a boca, não vai abrir a boca, vai ser rifado, não vai ser rifado, envolve a quem? Então, você vê o nível de desgaste que a extrema-direita, o PL, e alguns deputados, por exemplo, a Daniela do Vaguinho, a gente até entende, né? Porque aí tem uma ligação mesmo de milícia, né? Milícia com milícia, aí também é o espírito de corpo deles. Mas, enfim, eu fiz uma fala meio confusa aqui, mas é isso, tem esses três fatores, né? Uhum.
Sem dúvida alguma. E para quem não sabe, eu queria acrescentar aqui mais um ingrediente nessa tua fala. A figura do ex-deputado Eduardo, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, esteve lá na Câmara dos Deputados, organizando, enfim, articulando a soltura do Chiquinho Brazão. Para quem não sabe, o Eduardo Cunha foi preso, inclusive, durante a Operação Lava Jato. O Eduardo Cunha, ele é assessor parlamentar lá da deputada Dani Cunha, que é filha dele, lá na Câmara, lá em Brasília, e amigo muito próximo do Chiquinho Brazão. Ele esteve por lá, na Câmara dos Deputados, tentando articular a soltura do deputado. Ou seja, a gente sabe muito bem, o Ricardo, desses interesses escusos aí que estão por trás lá da Câmara dos Deputados, enfim, dessas figuras aí que dialogam com o que há de pior na política nacional. É algo que a gente vem já alertando há bastante tempo, né? O envolvimento das milícias aí em todo esse processo que está colocado, enfim. Ô Ricardo, aproveitando, a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão de alguma forma pode ajudar a desvendar os meandros desse crime brutal? Porque ainda há muita coisa a ser esclarecida nesse caso Marielle, não, ô Ricardo? Incluindo aí, pelo menos na minha avaliação, a participação da intervenção federal militar que nomeou o Rivaldo Barbosa, o delegado lá, para chefe de polícia civil, ele que é acusado de obstruir as investigações desse episódio. Ou seja, muita coisa ainda há para se investigar. Você acha que essa manutenção da prisão do Chiquinho Brazão ajuda nessas investigações?
Olha, pode ajudar, pode não ajudar. Depende da vontade política do ministro da Justiça, depende da vontade política do PT. Para onde o Lula vai? Ele vai para o... Já demos uma resposta à sociedade e vou conciliar para pacificar e para tocar o meu governo, ou eu vou, de fato, abrir uma guerra contra o crime organizado? Né? As pessoas mais próximas a Marielle... É importante dizer o seguinte, gente. A gente aqui entende a dor da família, né? A dor de perder uma irmã, de perder uma filha, de perder uma mãe. A filha não tem muito a ver com isso. Mas a gente também tem que entender o seguinte. A Marielle, para início de conversa, né, ela era socialista. Né? Ela era socialista, coisa que a Aniele não é. E ela escolheu o PSOL. Ela não escolheu o PT, ela não escolheu outro partido, ela escolheu o PSOL. Então, assim, a gente vê com certa mágoa, porque a gente não vai disputar o legado da Marielle. O legado da Marielle é das pessoas que estavam ao lado dela na política. As pessoas que estavam ao lado dela na vida, nas emoções. Até tinha a Mônica Benício que estava ao lado dela na política e na vida, né? Enfim, a viúva, né? A gente não vai disputar esse legado. A gente não vai fazer o que o PT está fazendo, e que é um pouco triste, de usar, né, as relações familiares e as dores da família, né, que perdeu uma pessoa, uma filha, uma mãe, uma irmã, dessa forma, é algo muito, muito violento, né, muito duro, mas também é muito violento e muito duro para quem militava ao lado da Marielle. Eu tenho vídeos aqui que eu nunca divulguei, deu Marielle e mais dois companheiros, mais dois camaradas, correndo na Rio Branco. Um dia eu vou usar isso. Na verdade, eu estava muito indignado, falei muito palavrão, preciso de alguém que edite para tirar os palavrões. Da gente correndo na Rio Branco ao meio de tiro, porrada e bomba. Era gás lacrimogêneo, gás de pimenta, bala de borracha, caveirão passando para um lado, caveirão passando para o outro, umas barreiras policiais que lembram aqueles filmes romanos, né, daquelas composições dos soldados romanos, né, sendo montadas em todas as esquinas. Enfim, então, era do nosso lado que a Marielle levava bala de borracha, era do nosso lado que a Marielle respirava gás lacrimogêneo, gás de pimenta, era do nosso lado que ela fazia luta política, e eu acho que o pessoal não tem que disputar esse legado. O legado político da Marielle é da Renata, é da Mônica Benício, é do Tarcísio, das mulheres negras do PSOL, é da militância do PSOL, desde o mais jovem, desde quem não militava naquela época até a quem milita há muito tempo. Mas é isso, teremos vontade política para tal? Porque para nós do PSOL foi muito triste quando Lewandowski fala, como ministro da Justiça, que o crime estava desvendado, né? Uhum. Que o crime estava resolvido. Isso não é verdade, isso não é verdade. Né? Porque mesmo que você suponha que foi uma questão meramente fundiária e que os Brazões, junto com o Rivaldo, aí entra Braga Neto, né? Quer dizer, mesmo que você suponha que a questão da morte dela era absolutamente fundiária, era absolutamente uma questão de um projeto de lei que a gente perdeu. Então, por que alguém vai matar alguém por um projeto de lei que a correlação de forças da Câmara Municipal já daria vitória? Você faz aquele voto de protesto, berra, grita, e os caras ganham por 46-43-7, né? Para não fazer muita conta aqui. Então, esse não foi o motivo da morte. Né? O motivo da morte vai muito além disso. E hoje a gente não precisa mais falar como se estivesse falando alguma coisa muito secreta ou muito perigosa, sempre é, porque a relação com milícia sempre é. Mas algo escondido. A gente tem as séries, os documentários da Globoplay provando, né, a relação histórica entre a Polícia Civil, entre os delegados da Polícia Civil, entre as delegacias da Polícia Civil e a contravenção, ou melhor, o crime organizado. Né? São as delegacias da Polícia Civil que sempre recolheram o dinheiro dos pontos de bicho, que sempre recolheram o dinheiro das máquinas de videopoker. Quem entra lá no barzinho para tirar os 7, 8 mil daquele boteco na beira de uma rua do subúrbio é um inspetor, E normalmente, inclusive, podemos ser no horário de trabalho, né? com a viatura da polícia. Né? A Delegacia de Homicídio do Rio de Janeiro recebia uma mesada, um mensalão, né? Vamos dizer assim, para não investigar os crimes da milícia na Zona Oeste, na Barra da Tijuca. E quando era um defunto caro, desculpa o termo, tinha bônus. Tinha bônus, né? Igual o bônus que o pessoal da Petrobras quer receber, né? Olha, esse aqui é caro, esse aqui é mais difícil, esse aqui a gente tem que mexer. Não, então toma aqui 400 mil por fora, toma aqui 80 mil por fora. Quer dizer, há vontade de se fazer essa investigação? Hoje eu não vejo. Até porque a sensação de insegurança que isso, que isso traria à população ameaça qualquer projeto eleitoral. Né, porque a gente corre o risco, se houver realmente um combate a esse crime organizado, essa metástase entre crime organizado e instituições, principalmente aqui no Rio de Janeiro, está arriscado a gente entrar assim, num capítulo de narcos, né? Juiz sendo explodido em sinal de trânsito e por aí vai.
É por aí, né, Ricardo? Lamentavelmente a situação é grave. Agora, o pessoal, Ricardo, tem atuado de alguma forma aqui no Rio de Janeiro para fazer com que essas investigações do caso Marielle se mantenham após as prisões dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa? Como é que o partido tem atuado nesse sentido de cobrar que essas investigações sigam à frente? Depois o Ricardo Lewandowski dizer que o trabalho da Polícia Federal estaria encerrado. Vocês têm cobrado aí a justiça nesse sentido, para que os investigadores, para que sigam aí buscando provas e tentando encontrar aí outros meandros dessa investigação?
Olha, eu acho que há sim essa cobrança, tá? Há acompanhamento, há cobrança, óbvio que isso não é uma coisa simples, porque assim, o próprio governo federal não quer a nossa proximidade nas investigações, ele quer ter o controle sobre isso, mas a cobrança sim. Agora, mais importante do que a cobrança, o Anderson, assim como, eu acho que eu já falei isso em outro programa, né, eu estava vendo um jogo do Flamengo quando recebi o telefonema que a Marielle tinha sido assassinada, né, e o Anderson junto, né, com ela. E eu perguntei, vocês querem que eu vá para o local do crime? E eles falaram, não precisa, já tem gente aqui, já tem gente demais, é melhor ficar por aí. Então eu, naquele estado de choque, que é um estado que você ainda nem realiza, né, a emoção vem depois, você entra num estado de alerta, igual o bebê quando nasce, que abre o olho e fica atento a tudo, né, e eu comecei a acompanhar, né, e de início foi uma reação muito fria, né, fria da Globo, fria da cobertura, era só a vereadora assassinada, e de repente, sei lá, 10h30, 11 horas, quando o jogo termina, o assunto tinha explodido nas redes sociais de uma forma incontrolável. E aí, obviamente, a mídia percebeu que aquilo era notícia e que aquilo ali era muito importante e foi crescendo, né? Foi crescendo, a Globo entrou de cabeça, a mídia entrou de cabeça, todo mundo entrou de cabeça e se construiu, né, a figura da Marielle como... Que ela, inclusive, com o espaço que ela, inclusive, merece, né? Na memória de luta e de embate. Agora, é incontrolável. Não adianta o Lewandowski dizer que o crime está resolvido, não adianta tentar barrar, não adianta tentar... É incontrolável. Assim, ninguém tem controle sobre isso. A Marielle se transformou em algo muito grande, muito grande. E... claro que a nossa cobrança, a nossa luta, as falas da Mônica Benício, as falas da Agatha, viúva do Anderson, as falas da Fernandinha, que estava no carro, que é a sobrevivente do atentado, elas são muito fortes, né, mostrando que o que a gente pensa é o que pensam as pessoas que estavam mais próximas a ela e que também sofreram muito com esse crime. Então, eu acho assim, isso não vai parar por aqui. E a gente precisa chamar a sociedade civil e as autoridades à responsabilidade, né? De fato, a gente precisa combater essa metástase, né? Uhum. Essa, entre o Estado e o crime organizado. Senão, assim, o Equador está ali, a Colômbia dos anos 80 ficou para trás, a gente vai se transformar realmente num anarco... narco-república, se bem que república e narco são duas coisas que não combinam, mas acho que eu me fiz entender.
Não, sem dúvida, Ricardo. É muito importante que as autoridades ajam nesse sentido de manter as investigações em relação a esse caso e os demais episódios aí que podem estar relacionados a esses assassinatos da Marielle e do Anderson. As figuras podem estar ligadas a isso. Mais uma vez, eu insisto em que é muito importante se investigar a intervenção federal militar aqui no Rio de Janeiro, lá naquele período. Acima de tudo, quem nomeou o Rivaldo Barbosa como chefe da Polícia Civil na véspera do assassinato da Marielle Franco foi justamente o interventor federal, o general Walter Braga Neto, aqui no Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer desse detalhe. Muita coisa ainda há para ser trazida à tona a partir desse episódio bárbaro do assassinato, da execução da Marielle Franco. Ô Ricardo, a gente sabe bem que esse caso...
Desculpa, só fazer uma pequena intervenção. Foi o Braga Neto, né? Nomeado pelo Temer. Bolsonaro ainda era uma aventura do baixo clero que ninguém acreditava. E depois o Braga Neto esteve com o Bolsonaro como vice, né? Então, assim, e a gente sabe, né? Assim, já há indícios muito grandes de que o Exército é um grande fiador e mantenedor do esquema de tráfico de garimpo, contrabando de madeira e tráfico de drogas na Amazônia, né? Então, assim, o problema não é só no Rio de Janeiro. As Forças Armadas, principalmente o Exército, ela também tem conexões orgânicas com as milícias. E não é, ou seja, essa lógica do Rio de Janeiro, das forças de segurança serem, digamos assim, a espinha dorsal das milícias, ela se repete na Amazônia, na floresta amazônica, com o garimpo ilegal, com o tráfico com contrabando de madeira, prostituição e tráfico de drogas nas vias fluviais, que são as verdadeiras autobans na Amazônia, né?
É isso, muito bem lembrado. Agora, ô Ricardo, a gente sabe bem que esse caso da Marielle ele tem aí uma série de desdobramentos na nossa sociedade. Eu queria saber como é que vocês do partido avaliam, eu até estava te contando isso ainda há pouco, antes do programa, essa exoneração do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, o Ítalo Aguiar. Ele, inclusive, vai conversar daqui a pouquinho com a gente aqui no programa. Mas o Ítalo, ele pediu a reabertura de investigações consideradas suspeitas, onde o Rivaldo Barbosa, que é um dos apontados como mandante dos assassinatos, ele teria atuado. O Ítalo, em nome da Comissão de Direitos Humanos, ele teria pedido lá à direção, à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, que fizesse essa requisição às autoridades. Essa exoneração ela se deu, inclusive, por ordem do presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, o senhor Luciano Bandeira, que alegou sofrer pressões externas e internas a tomar essa medida. A OAB sempre teve um histórico de independência e defesa dos direitos humanos se prestando a esse tipo de coisa, né, Ricardo? Estranho, não?
É muito mais do que estranho, né? A gente só comprova como a situação aqui do Rio de Janeiro é complexa, né? Ou seja, existe de fato uma movimentação para a gente parar essa história no Brasão, né? Como se a condenação do Brasão fosse suficiente. E as relações de poder, porque assim, as relações de poder do Brasão, elas são muito grandes, elas podem fazer um estrago muito grande, né? Ele não era só um conselheiro do Tribunal de Contas, o irmão dele não era só um deputado federal do baixo clero, né? O Brasão, ele é alguém ligado historicamente às milícias de Jacarepaguá, Curicica, Taquara, Vargens, né? Eu me lembro, né? Eu tive um comércio em Jacarepaguá e todos aqueles caminhões truque caçamba, que são aqueles caminhões que levam terra e pedra, tiram da barreira da pedreira e levam para a obra, né? Esses caminhões, eles aterraram todos os empreendimentos imobiliários da Barra da Tijuca, né? Sejam os empreendimentos imobiliários dos grandes incorporadores, dos grandes condomínios, muitos dos quais a gente poderia falar os nomes aqui, Nova Ipanema, Novo Leblon, Santa Mônica, etc., sejam os empreendimentos da área de milícia, porque ali é baixada, houve muito roubo de areia na década de 60, 70 e 80, ali é pântano, é baixada, fica abaixo do nível do mar, então quando você vai construir um condomínio ali, você tem que aterrar com milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de solo, né? E quem controlava essas barreiras ilegais de Jacarepaguá, barreira, não sei, aí eu não sei se é a da Covanca, outros, mas quem além do posto de gasolina, além do território, quem mandava nessas barreiras, quem controlava essas barreiras era a família Brazão. Era muito comum você ver esses caminhões truque caçamba com um adesivo branco do Brazão enorme passando em Jacarepaguá o tempo todo, porque eles iam de Jacarepaguá para a Barra levar esse solo para o aterro dos condomínios das grandes obras. E as barreiras eram ilegais, não tinha certificação do IBAMA, do IBDF, não me lembro qual era o nome do órgão, das autarquias responsáveis. Às vezes elas eram fechadas, em 2 ou 3 dias elas eram reabertas com liminar de algum juiz ligado ao esquema. E se não fosse liminar, abria do mesmo jeito, botava lá, sei lá, 3 ou 4 seguranças e botava para rolar, porque a gentrificação da cidade não pode parar, né? Então, assim, o Eduardo Paes, por exemplo, ele nasce e cresce politicamente como subprefeito daquela área ali de Jacarepaguá e Barra, né? Ele é indicado pelo César Maia como subprefeito para aquela área de Jacarepaguá e Barra, né? E ele é responsável pelas obras que destroem o autódromo. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do autódromo, que, enfim, é um esporte elitista, anti-ecológico, etc., mas para transformar toda aquela área ali numa área valorizada comercialmente, né? Levar o sonho do apartamento da classe média para aquela região ali, que beneficia, obviamente, quem se apossou daquele terreno. A gente sabe que tem histórias aí do Pasquale Mauro e do tal do chinês lá, daquelas terras que eles eram verdadeiros grileiros e são donos dessas terras. Então, essas relações de poder, elas vão muito além. O Paes falou que o Brazão nada mais era do que uma indicação dos republicanos. Eu não fiz isso, mas se alguém pegar um mapa de voto do Paes nas regiões em que o Brazão controla territórios e fizer um histórico do início dos anos 2000 até agora, provavelmente a gente vai ver um mapa de calor de votos gigantesco do Paes naquela área do Brazão, né? Eu até recomendo que quem é da imprensa faça isso, porque eu estou supondo, né? Mas alguém talvez consiga sistematizar isso e dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Enfim, me perdi em relação ao que você estava falando.
Não, a gente estava discutindo a respeito justamente dessa questão envolvendo a OAB aí, né? Essa tentativa aí, digamos assim, da OAB de não levar à frente esses inquéritos relativos a suspeitas, inquéritos suspeitos em que o Rivaldo Barbosa e também o Juniton Lage teriam atuado aí ao longo dos anos em que estiveram à frente lá da Delegacia de Homicídios aqui no Rio de Janeiro. O Rivaldo também foi chefe de Polícia Civil, enfim. Ô Ricardo, eu queria avançar aqui no nosso debate, eu queria até trazer um questionamento que não estava aqui no radar, mas por conta de uma das tuas respostas me veio aqui à memória. Como é que vocês, pessoal, avaliam essa filiação da ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, ao Partido dos Trabalhadores, que se deu aí na última semana em um evento aqui do Rio de Janeiro? Aniele, irmã, evidentemente, da Marielle. Como é que o pessoal avalia, a Marielle e a Aniele também têm uma história muito próxima do PSOL, como é que vocês do partido observam aí essa filiação dela ao Partido dos Trabalhadores? Há quem diga aí, ou quem queira colocar a Aniele como um nome provável aí para a vice-prefeitura do Rio de Janeiro na chapa do Eduardo Paes. Ela mesma e o Lula já afastaram essa ideia. De toda forma, ela é um nome aí que agora está afiliada ao PT, nesse projeto partido aqui. Lembrando que o PT aqui no Rio de Janeiro é aliado do prefeito do Rio. Um prefeito que nomeou lá o Chiquinho Brazão como secretário do seu governo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa filiação da Aniele ao Partido dos Trabalhadores.
Olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que filiação política é um direito individual de uma pessoa se filiar a um partido para fazer uma luta coletiva. Então, a filiação dela é absolutamente legítima, né? Qualquer pessoa, mas ela jogava vôlei no exterior e se não fosse o assassinato da Marielle, ela não estaria pensando em política e estaria dando aula de inglês. Tudo bem, cara, mas mataram a irmã dela e ela acha que pode ser uma figura importante na disputa política. Ela entende que o PT é o melhor caminho, a gente tem que simplesmente respeitar essa opção. A gente gostaria que ela, não que nós estejamos em trincheiras diferentes do PT, embora nós tenhamos muitas diferenças, A gente entende que a nossa missão nessa quadra histórica é a superação do, superação do fascismo, não, mas pelo menos a luta para que o fascismo não destrua esse arremedo de democracia que a gente tem aqui, né? Então, de fato, a gente tem um apelo, né, que não dá para combater, né, não dá para conciliar com milícia, não dá para conciliar com esse tipo de poder, mas a gente também tem que entender, e aí a gente teria que ter uma crítica aqui gigantesca, né, a questão de que a esquerda deixou de apresentar o projeto de ruptura, e hoje quem apresenta o projeto de ruptura, só que no modus operandi fascista, antipopular, chauvinista, né, anti-trabalhador, anti-liberdade, anti-tudo, é a extrema-direita. E a esquerda, ou o campo progressista, porque eu acho que botar todo mundo no campo da esquerda também, ela simplesmente, no mundo inteiro, vem perdendo espaço porque ela trabalha na redução de danos e ela não trabalha com ressentimento e com o desalento do cidadão comum, né? Quem oferece uma saída mentirosa para o ressentimento, para o desalento, hoje é a extrema-direita. Agora, a gente também tem que entender que se não fosse Tebet, se não fosse Paes, se não fossem essas forças que minimamente reivindicam o marco civilizatório, hoje nós não teríamos nem tido o 8 de janeiro, Bolsonaro teria se reeleito, né? Então, assim, eu faço o apelo, alguém na esquerda tem que dizer, cara, com milícia não tem jogo. Alguém tem que explicar que não dá para você resolver o problema estando aliado, né, com quem se alia, porque a gente tem que entender o seguinte: o Bolsonaro ele sai de dentro das milícias, ele é a milícia, mas a relação fisiológica e histórica com as milícias é da direita, entre aspas, civilizado com modos à mesa. Né? Então, agora, em 26, mesmo com Lula envelhecido, mesmo com Lula conciliando, mesmo com ele, que é a única figura política hoje que, além do Bolsonaro, seria capaz de encher ruas, e ele comete o erro de boicotar as ruas, isso pode custar caro. Né? A gente sabe que em 26 a gente tem que, hoje, a gente tem que torcer para o Lula estar vivo e para a gente conseguir superar o Bolsonaro. Quer dizer, eu não estou aqui fazendo uma fala conciliatória, eu estou tentando colocar a realidade concreta que a gente vive, né? Que é muito difícil, muito difícil. Dando uma saída rápida dessa questão, né? A fala do Lula ontem para o Elon Musk, né? De que esse é o planeta dele, né? Esse é o planeta dele, esse... Cara, é como eu falar para o garimpeiro que ele não pode poluir rio, ou para o contrabandista de madeira que ele não pode, ou para o agro que promove queimada para expandir o território, não pode queimar, pô. Eu vou fazer um discurso para a raposa dizendo não mata a galinha, porra, não invade o galinheiro. Cara, eu me surpreendi com a mídia falando, caramba, o Lula foi certo. Eu achei esse discurso patético, né? O Elon Musk é um inimigo a ser batido e a gente tem que lutar, assim, a gente tem que usar sempre a verdade. Fake news é algo que a gente deixa para eles, mas o nível da guerra, de uso de rede social, de satélite, de algoritmo, essa guerra híbrida, tem que ser de igual para igual, porque discurso na televisão não supera a capacidade desses algoritmos que estão sendo utilizados pela extrema-direita de fazerem lavagem cerebral em boa parte do planeta. Né? E a gente está vendo que no mundo inteiro, essa democracia liberal burguesa, que é uma democracia que não nos representa, mas é o que nós temos para hoje, está seriamente ameaçada. Né? O capitalismo hoje não enxerga essa democracia como uma forma de manutenção do seu poder. Quando derrubam o muro, quando acabam com esse embate, a democracia era só uma resposta ao projeto revolucionário da União Soviética, né, de igualdade social, de igualdade racial, de igualdade de gênero, do fim do acúmulo de riquezas. Aí eles inventam eles assimilam a democracia liberal burguesa, eles inventam o Estado de bem-estar social como uma resposta, porque a juventude estava indo toda para lá. Na hora que você destrói essa correlação de forças, assim, os grandes poderosos mundiais não precisam mais da democracia para o acúmulo e para o poder. Não precisam. Eles podem se associar ao que há de mais perverso, né?
É isso, é isso. E, acima de tudo, eu acho que a gente precisa discutir com seriedade esse projeto. Parece que a Câmara vai retomar em outros marcos aí esse projeto de regulação da internet, né? Regulação das redes. A gente espera aí que haja aí uma discussão responsável nesse sentido, porque, como você falou, né, os algoritmos, eles influenciam diretamente em todo esse processo, e a gente sabe que o que está em jogo aí é a busca por lucros, né? A gente, a qualquer custo, é isso que está colocado, independente do que seja, essa turma sempre buscando auferir lucros, esse capitalismo predatório que a gente está e que acaba afetando milhões, milhões de pessoas mundo afora. Essa é a grande verdade. Para a gente fechar aqui, ô Ricardo, que eu estou com meu tempo mais do que estourado, mas ainda queria tratar de uma última questão, porque parece que o governador Cláudio Castro está disposto a seguir no centro das atenções. Depois do Ministério Público Eleitoral se posicionar a favor da cassação da chapa à reeleição do mandatário aqui no Rio de Janeiro em 2022 pela acusação de práticas ilícitas eleitorais envolvendo o financiamento de projetos e programas da Fundação CEPERJ e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro nomeou para chefiar uma importante unidade de conservação na Ilha Grande, a senhora Valdenice de Oliveira Meliga. Para quem não sabe, ela é acusada de envolvimento no escândalo das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Parece que o Cláudio Castro não esquece nunca as suas origens no bolsonarismo, não, Ricardo?
Eu acho que o Cláudio Castro ele sabe, né, que é uma figura política moribunda, né? Ele não tem salvação. Ele entregou o poder e o poder de polícia, inclusive, para a cúpula da Alerj, né? E tem agora um relatório da Polícia Federal dizendo que mais da metade da Alerj está envolvida com milícias, né? Ou seja, voltamos para o início disso, mas não vamos. E ele está jogando, assim, ele está pedindo ajuda e fazendo favores em nome de uma sobrevivência, seja ela qual for, né? Inclusive aqui queria até dizer rapidamente assim, eu vi muitos comentários interessantes aqui. Se fosse um debate aberto, igual o Glauber faz segunda-feira lá na Roda Carioca, eu adoraria responder e debater todos os comentários, mas o programa tem tempo, tem sua pauta, e eu não posso aqui responder um a um, mas quem sabe eu não faço uma live com o Anderson como mediador ou tudo, e a galera entra para a gente fazer esse debate franco e aberto, que eu acho muito importante, né? Mas é isso, o Cláudio Castro está sinalizando para os aliados dele, assim, não me abandonem, eu faço o que for preciso para tentar sobreviver, né? A gente sabe que o bolsonarismo e as milícias e esse crime organizado, eles têm tentáculos, né? Ou eles são parte do judiciário, do executivo, do legislativo. Então, quando o Cláudio Castro faz essas sinalizações e essas nomeações, ele simplesmente está tentando não ficar sozinho, não ser totalmente abandonado. Mas a vida, a situação do Cláudio Castro é muito difícil, e só respondendo ao Duda Vision, não é a Val do Açaí, eu inicialmente também pensei que fosse, tá? É outra Val, pelo visto o gabinete do Flávio Bolsonaro ou a família Bolsonaro adoram Vals, mas é uma Val que está envolvida no escândalo das rachadinhas, como o Anderson disse, não é a Val do Açaí, até porque seria, aí era burrice demais, né? Ou comprometimento demais, né?
Não, sem dúvida. Só para registrar aqui, a Val do Açaí, o nome dela é Valderice Santos da Conceição. Essa aí que foi nomeada pelo Cláudio Castro é a Valdenice de Oliveira Meliga. São duas Val aí diferentes. Você acredita, para a gente fechar aqui, o Ricardo, que o Cláudio Castro vai ser cassado, a chapa dele vai ser cassada a partir dessa indicação lá do Ministério Público Eleitoral?
Eu não acredito, não. Eu acho que ele vai acabar terminando o mandato dele assim, enfraquecido, porque ele enfraquecido é muito melhor que uma cassação. E vamos ser sinceros, assim, lutar pela cassação é algo assim, importante, mas você vai colocar no poder o presidente da Alerj, que hoje tem mais poder e que não, eu não posso aqui afirmar que ele é envolvido com crime organizado, mas digo que seria importante que as autoridades investigassem essa figura pública. Eu não posso aqui, enfim, me expor, né, tanto politicamente quanto juridicamente, como em questão de integridade física. Mas, assim, a gente chegou a um ponto, algo tão esdrúxulo, que para a correlação de forças, é melhor um governador criminoso enfraquecido do que um presidente da Alerj que está com poder e está na crista da onda para fazer o que ele quiser. Olha que loucura, né? Então, caçar, embora justo, talvez não seja o mais inteligente. Isso é uma maluquice, né? Para ver o nível de anomia institucional em que a gente se encontra.
Há mais de 2 décadas, essa é a grande verdade, Ricardo. Lamentavelmente, o Rio de Janeiro passa por essa situação com governadores presos, governadores caçados, enfim, é o que a gente vem enfrentando já há pelo menos 20 anos. Eu quero agradecer muito, Ricardo, a tua presença aqui com a gente para fazer esse diálogo no Faixa Livre. Obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Te deixo aí um desejo de uma ótima quinta-feira e o meu abraço forte.
Não, obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Obrigado à produção do Faixa Livre. Obrigado a todos e todas que mandaram perguntas aqui muito interessantes. Eu peço desculpa por, enfim, me fazer uma pergunta e responder outra, mas é tanta coisa para falar, é tão complexo em tão pouco tempo que, enfim, fica algo meio caótico. Mas eu espero ter contribuído aí para o debate e, para mim, é sempre um prazer e uma honra estar com vocês no Faixa Livre.
De forma alguma, você foi muito claro nas suas respostas e trouxe impressões importantes a respeito do cenário da política aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Ricardo, pela tua participação. Um abraço para você. Até mais. Conversamos aqui com o Ricardo Borges, ele que é dirigente estadual do PSOL, da Federação PSOL Rede e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, o Alerj, falando aí sobre esses casos envolvendo a votação na Câmara dos Deputados a respeito da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, ele que é acusado, ou indicado aí pela Polícia Federal como um dos supostos mandantes do assassinato da Marielle Franco, falou também aí da questão do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, enfim, temas relevantes aqui que o Faixa Livre traz para você.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.